Entrevista.
Quem não gostaria de viver num país onde não houvesse violência ou fome? Assim é em Agaia, uma sociedade distópica onde o governo criou distritos. Mas não se enganem, porque nada é o que parece. O livro A Rainha Perdida retrata uma sociedade que vive sem fome e violência e se passa no pós-guerra, num período marcado por tragédias ambientais e escassez de recursos naturais. A gente conversa com a Ana Cristina Mello, que é a autora da obra, que conta um pouquinho pra gente dessa história aí da Rainha Perdida. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Gláucia. Prazer estar falando com você. Boa tarde a todos os ouvintes.
Prazer todo nosso estar conversando com você. Ana, a Rainha Perdida, a gente está falando sobre uma sociedade que vive sem fome e violência, mas num período que tem pouco recurso natural. Como é que funciona isso?
Na verdade, o novo país foi criado após uma escassez de recursos naturais. Então, imaginando todos os problemas que nós temos hoje, eles se agravando, em que ponto nós chegaríamos, né? Eu sempre gostei muito de ler romances distópicos e eu escrevo para vários gêneros. Eu escrevo para infantil, juvenil e adulto. E há muito tempo que eu tinha a vontade de falar sobre uma sociedade distópica após alguma situação apocalíptica, mas que não trouxesse personagens fantasiosos, com poderes. Eu queria uma coisa muito próxima do que a gente vive hoje, para metaforizar o que está acontecendo. Então, essa nova sociedade... Ela oferece alimentação, não tem violência, todos têm educação, têm o atendimento de saúde, porém, nada é tão perfeito, porque, na verdade, é como se a população vive prisioneira. Ninguém pode sair de dentro dos distritos. Ninguém conhece a capital, conhece o que tem do lado de fora. Inclusive, a palavra liberdade é excluída do dicionário. Então, a nossa protagonista, Helena, ela sente essa angústia, ela sente nessa prisão, ela se sente nessa prisão, mas ela não tem nem como expressar isso em palavra, porque nem existe a palavra liberdade no dicionário. Né? Então, a ideia aqui foi mostrar essa diferença de localidades dentro de um mesmo país, dentro de um estado, né? Como funciona essa distinção entre comunidades e o restante da cidade, entre a zona rural e a área urbana, entre a zona norte, o subúrbio, né? No caso aqui falando do Rio de Janeiro, no subúrbio de qualquer localidade e a área mais nobre dessa localidade. Essa diferença em que muitas pessoas sequer conhecem fora dos seus muros foi o que eu quis metaforizar nesse romance.
Você é carioca, Ana?
Sou carioca.
Eu perguntei porque eu ia fazer uma comparação agora. Eu moro na zona norte do Rio e hoje eu tive que levar minha mãe até o médico que fica na zona sul. E aí a gente, para chegar à zona sul, o caminho mais rápido, tudo é o Rebouças. Quando você passa pelo Rebouças, né, você sai da zona norte e você entra na zona sul, parece que você está entrando no outro planeta, né? E minha mãe comentou isso, né? Ela falou assim, gente, parece que é outro planeta, é uma realidade aparentemente diferente, embora a gente viva na mesma cidade, no mesmo local, só um túnel nos separa, né? Mas eu acho que a zona sul do Rio, se ela fosse cercada por muros, ela podia ser cenário de Agaia.
Uhum. Exatamente. Eu também moro na zona norte. E foi engraçado até você falar isso hoje, porque meu marido tentou levar minha filha ao médico, só que ele não teve tanta sorte, ele teve que voltar porque estava tudo engarrafado no meio do caminho. É exatamente isso, não só pelo túnel, né, mas para quem vai também pelo, não só o Rebouças, mas o Marcelo Alencar, você ao entrar via Botafogo ou Aterro, tem exatamente essa ideia. parece outra localidade. E isso acontece provavelmente em outros locais, né? Eu dei muitas palestras para escolas em função dos meus livros infantis, e certa vez eu tive a oportunidade de interagir com as crianças e eu fui questionando, né, para onde elas tinham viajado. E até que, para minha surpresa, eu percebi que mais do que a maioria nunca ter saído do estado do Rio, a maioria nunca tinha saído do seu bairro. Era um conhecimento apenas da a sua localidade, o seu local onde morava e a escola, né? Somente esse trajeto. E eu fiquei pensando, como essas pessoas podem almejar algo diferente, almejar uma vida diferente, se ela não conhece nada? Então foi bem em cima disso que eu quis trabalhar o romance, porque às vezes é isso, às vezes a gente está preso naquela vidinha ali, sem saber que pode ser muito melhor. E existe uma frase que a Helena descobre num livro, que é um livro até contrabandeado da capital, que diz que você não pode desejar aquilo que você não conhece. Né? Então, é exatamente isso. Eu, inclusive, por morar na Zona Norte, muitas vezes eu digo o seguinte: nossa, como as nossas ruas poderiam ser mais bonitas, mais bem cuidadas, né? Porque você chega numa outra parte da cidade, você encontra tudo muito bem cuidado, arborizado. Assim, por que não pode ser tudo igual se somos todas iguais?
Exatamente.
Né? Então, existe essa entrelinha, né, no romance.
A gente paga os mesmos impostos, né?
Exatamente.
Minha mãe estava até comentando isso, falando assim, engraçado, né? Hoje ela falou assim: ah, será que esse pessoal que mora aqui, a gente estava passando pela lagoa, será que esse pessoal que mora aqui também paga taxa de iluminação da rua? Eu falei assim: claro, a cota de luz é igual para todo mundo. Se eu pago na Zona Norte, eles têm que pagar também. Mas assim... é diferente, né? Enfim, é diferente. Uhum. E a gente, às vezes, tem turista, eu até entendo, né? Porque às vezes a gente vai para outro planeta também, é ótimo, eu querendo ir para Nárnia. Às vezes a gente vai para outro país e também não conhece a periferia, né? Então, assim, às vezes tem gente que vem para o Rio de Janeiro, fica em Copacabana e só conhece Copacabana, Ipanema e Leblon, às vezes a Lagoa, né? Então é uma pena isso, né?
Exatamente, e foi nessa metáfora que eu quis trabalhar em cima da Rainha Perdida. Qual é o preço que você aceita pagar por algo que parece confortável, né? Aqui, os moradores de Agaia trabalham 14 horas por dia, né? Eles são vigiados, eles são controlados, os idosos trabalham literalmente até morrer, porque... se eles ficarem doentes e não puderem mais trabalhar, aparece uma guarda da assistência, que é uma guarda da capital, e leva ele para outro lugar que não se sabe onde. Então, se a gente for pensar bem, quantos idosos nós não vemos ao nosso lado que acabam, se aposentam e têm que trabalhar até morrer, porque senão eles não sobrevivem, né? E aquele momento que deveria ser um momento... deles viverem, deles respirarem, não, eles ainda estão ali lutando pelo básico do dia a dia. Então, esses incômodos que são muito comuns para mim, eu tento colocar no meu texto, apresentar para o leitor de uma forma metaforizada, mostrando para ele que, fazendo ele enxergar, que, nossa, isso aqui está tão próximo da gente... É uma fantasia, mas não é uma fantasia, né? É uma ficção que, na verdade, a gente vive a todo momento.
E você estava comentando também dos alunos que você teve a oportunidade de interagir. Eu também trabalho com uma pessoa que outro dia eu estava comentando, porque minha mãe mora em Cabo Frio. Ela falou assim, lá deve ser muito legal, né? E assim, pelo fato da minha mãe morar em Cabo Frio é um lugar muito próximo para mim, né? Eu tenho que estar sempre com ela, eu tenho que sempre ir a Cabo Frio para encontrar ela, né? Para ajudar, enfim... E essa moça me falou assim, eu não conheço, o máximo que eu já fui foi a Araruama, e adorei Araruama. Então, assim, primeiro, eu fico super agradecida pela minha realidade, né? Eu agradeço todos os dias por poder acordar e ter a possibilidade de conhecer novos lugares, né? Isso me faz ser uma pessoa muito grata. E segundo, é pensar exatamente como você falou, né? Eu falei assim, cara, Araruama para mim é um lugar muito próximo, né? Enfim, não consegui imaginar que uma pessoa não conheça a região dos lagos do Rio de Janeiro. Mas a gente não conhece, eu mesma não conheço vários lugares no, Rio, no estado do Rio de Janeiro que eu até gostaria de conhecer. Mas é uma realidade realmente, quando você fala de crianças, né, você fica pensando qual a perspectiva mesmo, né, que essa criança vai ter na vida, né? Não rompendo esses muros, né, que cercam a gente. É muita reflexão, viu, Ana?
Como exatamente eu trabalho com a literatura infantil também, eu acho que nós escritores temos uma responsabilidade muito grande com o que a gente apresenta para eles como possibilidades. Eu acho que o livro, ele é um tesouro que permite que eles conheçam pessoas, culturas, lugares diferentes, e é exatamente esse conhecimento que faz com que eles, que permite que eles sonhem, que eles imaginem, que eles possam pensar o seguinte: olha, hoje a minha realidade é essa, mas eu posso e tenho o direito de lutar para chegar numa outra realidade, né? Então, isso que eu trato no romance de você não pode desejar o que você não conhece, eu acho que, mesmo com todos os muros que nós temos, o livro é uma grande chave para abrir esses portões, porque pelo livro você permite que chegue até essas pessoas, a educação, a cultura, e dá a eles condições de sonhar, dá a eles imagens pelas quais eles possam buscar. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu consegui alcançar o meu leitor com essa perspectiva, eu já estou feliz da vida, porque é exatamente isso. Eu me apaixonei pela literatura quando eu era menina, 8, 9 anos, e exatamente o encantamento que eu tive com os livros, com o que ele pode nos oferecer, é o que eu tento despertar nos meus leitores. E nesse momento que a gente está vivendo, né, a Rainha Perdida, ele tem um tom, uma abordagem política muito forte, mas ao mesmo tempo muito leve, né? É para que a gente possa refletir e relaxar ao mesmo tempo. Quer dizer, usar um romance que é um romance de ficção, mas que você pode pegar trechos dali e aplicar na sua vida tranquilamente.
Legal, parabéns. Como é que a gente faz para ler A Rainha Perdida? Já está à venda?
Tá, ele estava em pré-venda, já foi lançado agora dia 31 de agosto. Ele está em várias livrarias, mas acha-se, tem como encontrar com certeza para entrega rápido na Livraria Bambolê, que é www.livrariabambolê.com.br. O Rainha Perdida está inaugurando o selo da Opala, que é uma nova editora do Grupo Bambolê, e a ideia, a gente está com uma expectativa muito grande, né, de quem já leu o livro e nos deu o retorno, de ter gostado muito, de a gente poder alcançar aí muitos leitores.
E sem contar que eu acho que, opinião minha, né, pessoal, que ser escritor nesse país é fantástico, cara. É como você falou mesmo, é uma responsabilidade de você levar para o seu leitor uma coisa que é bacana, para pensar, para refletir, para você sonhar, para você abrir seus horizontes. Ler é bom demais. Quem nunca leu... A gente sabe que tem gente que nunca leu um livro, né? Infelizmente, a gente tem que conviver com essa realidade. Mas quem nunca leu, está aí uma grande oportunidade. Se não conseguir comprar A Rainha Perdida, se não conseguir ler um outro livro, comprar um outro livro, né? Porque às vezes também a pessoa... Às vezes o dinheiro não sobra, né, infelizmente, mas eu já vi em pontos de ônibus as pessoas deixando livros. Então, se tiver a oportunidade, pega um livro, vai ler, com certeza vai virar Tipo vício, né? O corpo sente falta. Mas é um vício do bem, é um vício gostoso. Uhum. A gente sente falta de ler. E ler é muito importante. E só assim que a gente vira o jogo, né, Ana? Só com as pessoas...
Exatamente.
Tendo educação, tendo sonhos, tendo princípios. É só assim que a gente vai ter uma sociedade melhor, com liberdade, sem muros.
Isso. Exatamente. Nós precisamos da... o livro, ele permite que a educação, a reflexão chegue ao cidadão. E todo cidadão precisa ter o poder de reflexão, de avaliar o meio em que vive, para não ser enrolado, né, e para ser uma pessoa melhor. Então, se a gente quer uma sociedade melhor... É uma semente que tem que ser plantada em cada pessoa separadamente. Eu acho que os livros já são uma boa porta para se conseguir isso.
E ajuda a gente a falar melhor, a escrever melhor, uhum, a pensar melhor. Olha, livro só tem boa indicação. Ana, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. Obrigada pelo papo e um bom final de semana para você. Até uma próxima.
Para você também, sua equipe, os ouvintes, muito obrigada pelo convite, Cláudia.
Obrigada a você, um beijo, até a próxima.